Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Perspectiva Tupiniquim. Aqui quem fala é Matheus Torquato, falando diretamente do País de Gales, no Reino Unido.
Fala aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel Bartolazzi, falando diretamente de Canberra, na Austrália. E hoje, Matheus, temos mais um convidado, não é isso?
Mais um convidado no Perspectiva Tupiniquim, o podcast que a gente explora a vida de brasileiros, né, ao redor do mundo. E hoje, no episódio número 10... nós temos um convidado diretamente da terra do Tio Sam.
É isso aí. É, prazer enorme, obrigado pelo convite. Meu nome é Pietro Francinetti e eu tô aqui nos Estados Unidos, Los Angeles.
Show, Pietro. Então vamos começar pelo início, nessa confusão aqui de horário. A gente tá com mais de 20 horas de diferença de fuso, né?
É isso aí.
Tá,
eu Gabriel tô quase uns 3 meses na frente do outro. Pietro, eu acho.
Gabriel vem diretamente do futuro aí. Então, o Pietro já se apresentou brevemente. Então, Pietro, fala aí pra gente de onde você é no Brasil, onde é que você mora.
Originalmente, cara, eu sou baiano, nasci na Bahia, sul da Bahia, Caravelas. Me mudei pro Rio de Janeiro.
Não tem nada de baiano, Pietro.
Rapaz, esse é um mix aí, né? Que aí, com 10 anos de idade, eu fui pro Rio, aí fiquei lá até os 20, que foi quando eu saí do país. Fui também pro Reino Unido por um tempo. E agora eu tô aqui nos Estados Unidos desde o início da pandemia, então desde fevereiro estamos aqui.
Ah, é recente.
Vivendo esse... É recente, a mudança é recente aqui para esse país doido.
Então, essas aí foram todas as suas experiências internacionais de morando fora, foram essas que você falou?
Fora a família italiana, né, cara? Então, indas e vindas daí pra Itália, com essa família bem grande, eu diria, e internacional.
Então você assim. Você é um baiano, carioca, italiano?
É o que eu gosto de me considerar, mas a galera fala que eu sou nada. É tipo um meio...
Quem é tudo não é nada? Não, é um pouco de tudo.
Exato.
Você já foi muito à Itália então, eu imagino. Tem família na Itália e tudo?
Sim, eu ia quase uma vez ao ano, quando era pequeno. Porque meus pais faziam de tudo para que eu aprendesse o italiano como língua. Ah. Depois eu fiquei 6 anos... Deu certo.
Você ama falar um po' italiano?
Parliamo italiano, sicuramente.
E aí... vou ficar só observando aqui essa conversa, pessoal.
E aí, por uns 6 anos a gente não conseguiu ir por questões financeiras. E aí eu voltei aí para Itália quando eu tinha 17 anos.
Ah, pô.
Show.
Muito bom.
É.
Entre essas idas e vindas aí da Itália, beleza, passou, e você falou que quando você tinha uns 20 anos, você saiu para morar fora mesmo, assim, de uma forma mais permanente. Então, lá nessa época, quais foram as suas motivações no início? Você lembra? Foi profissional, foi curiosidade, foi bateu a louca e comprou um ticket e foi? Qual foi?
Foi o que eu acho uma oportunidade incrível oferecida pelo nosso governo no passado, que foi um projeto muito bem executado, mas com falhas ao após, né? O famoso Ciência Sem Fronteiras. Eu acho que todos nós que tivemos essa exposição de ir no exterior começou com isso. E minha esposa, na época, conseguiu um doutorado pleno, que foi fantástico, e a gente queria muito ir para um lugar onde falasse a língua inglesa, para que eu pudesse aprender e que ela pudesse aperfeiçoar, e também pelas oportunidades na carreira acadêmica. Nós dois somos oceanógrafos, originalmente, e ela teve essa oportunidade de fazer um pós-doutorado lá. Eu, na época, não tinha um mestrado, então eu quis fazer um mestrado e mudar de área também. Então eu fui mais para uma área empresarial, que eu queria aplicar, originalmente, na aquacultura, que eu trabalhava com isso. Então eu fui para lá para fazer um master degree, um mestrado.
Entendi. E na época, então, você tinha acabado sua graduação? Foi logo assim que você acabou a graduação que você foi pro Reino Unido? Ou você chegou aí pro Reino Unido,
cara,
pra fazer o Ciência Sem Fronteiras também?
Não, eu tinha terminado a graduação, já tava trabalhando numa empresa no Rio de Janeiro. E eu lembro que assim que eu cheguei no Reino Unido, no aeroporto, a gente comprou duas porções de almoço. E na época, a conversão, eu calculei, aquilo era aproximadamente 13% do meu salário, um almoço.
Nossa, que a refeição isso? Do aeroporto.
Exatamente.
Foi que ano que você foi pro Reino Unido?
Cheguei lá em 2015, setembro.
Pô, foi na época que a gente tava voltando, né, Matheus?
Nossa.
Eu acho que a Libra nessa época tava uns 6 reais. Tava, tipo, 6,25. tava muito alto. Eu lembro que eu até voltei pro Brasil com umas libras, eu me arrependi de não ter trocado. Até por...
Você comprou uma casa lá no Brasil?
Cara, eu não comprei a casa e me ferrei, porque mudou a moeda, né? Agora eu não consigo nem trocar mais a nota. Tem que ir pro Reino Unido no banco, né? Trocar o dinheiro.
Sim.
Manda aqui que a gente aceita, Gabriel.
Ah, não. Ah, pô, vou fazer isso então. Vou mandar aí pra você.
Pedro, então quando você chegou lá na Terra da Rainha, no Reino Unido, que foi sua primeira experiência morando fora, que você passou quanto tempo lá?
4 anos e 4 meses.
Então, tudo bem, você já tinha tido uma certa experiência internacional nas suas idas e vindas pra Itália, mas como é que foi, assim, morar nesse canto, fazer seu mestrado? Você teve algum choque cultural? Você teve dificuldade com a língua? Você... estranhou a comida, você conseguiu manter um relacionamento com as pessoas de lá? Como é que foi em relação a isso aí?
Eu acho que foi sim para todas as suas perguntas, com exceção da última de manter um relacionamento com o pessoal de lá. Então, eu vou... assim que você chega, cara, eu acho que na verdade pegar um voo com uma mala e chegar num lugar que você nunca visitou na vida já é uma coisa um pouco... te dá um frio na barriga, sabe?
Você levou sua prancha?
Não. Porque eu achei que era muito frio, né, cara? E na verdade eu tava certo.
Isso que eu ia falar, pô. Ainda bem que você não levou a prancha, né?
Eu tava esperando a parte que ele ia falar. Não, eu tava errado. Não, tá certo mesmo.
Não, eu fiquei sem surfar 1 ano e meio. Mas é até se acostumar, né? Porque, na verdade, no final de tudo, você acaba se acostumando. Mas, enfim, chegando lá nessa cidade, né, cara? Você pesquisa tudo que você pode, antemão. Ver a previsão, ver quanto que chove, tudo que chove. E eu sabia que ia chover. Mas, cara, eu fiquei surpreso quanta chuva que tem
só
lá.
Só não sabia que ia chover tanto, né?
Não sabia.
É todo dia, né?
Cara, e é coisa de ser falada sério, até mesmo dentro de empresa. Ó, dia que fizer sol, a galera pode ir embora metade do dia. E é... eu falei, pô, maravilha, né? Porque é muitos surreal, dias, né, de folga, cara.
Eu imagino isso lá em Natal, no Brasil. Acho que ninguém ia trabalhar, porque é todo dia sol.
Exatamente.
7 a 7.
Cara, e não sei você, Pietro, mas quando a gente foi também pro Reino Unido, cara, no início eu usava guarda-chuva. Só que eu comecei a reparar, né? Ninguém usa guarda-chuva na cidade, cara. É tipo, bizarro, sabe? E aí, depois de um tempo, você só coloca o casaco ali, waterproof.
Você só aceita,
e vai,
né?
É isso aí. Só aceita.
Cara, eu acho que é o marco, é uma bandeira que você leva de imigrante realmente, né? É com guarda-chuva. Que quem sabe não existe, cara. É porque primeiro não é só chuva, é vento, né? Uma chuva praticamente
horizontal. É, a chuva horizontal. 360, né? Chove, a água vem de baixo assim, né, cara? Sério, é bizarro.
Exato.
Então, cara, isso realmente pega muito lá. E a questão da língua também, quando você falou que um dos objetivos que você teve, né, ao escolher o Reino Unido foi o inglês, né? Mas eu imagino que no País de Gales esse inglês foi meio diferente do que você esperava, de repente, né? Como é que foi essa experiência?
Sim, bom, Matheus, vocês comentaram nos podcasts passados, né? Diferença, eu acho que os perrengues que tem até na pronúncia quando você fala. Você estuda o beabá, você sabe de jogar online algum joguinho, mas quando chega na hora do vamos ver é muito difícil, né, cara? E eu tava trocando de área também, estudando um tópico completamente diferente no meu Masters, e foi bem difícil, cara, como barreira, primeiro pra socializar. Quando tinha um grupo de 3 ou mais, quando eles estavam falando um assunto, até você entender e formular a frase pra dar o seu... sua contribuição para a conversa. Aí quando tinha a frase pronta, cara, já era, eles já trocaram de assunto. Então, o Pietro que eles conheceram lá no primeiro ano, com certeza, nunca foi nem parecido com o Pietro que eu era. E isso te dá uma crise, cara, até de identidade mesmo. Tu fica, caraca, tu volta para casa às vezes sem nem ter falado uma palavra. Tu fica, cara,
sim,
isso não
pô,
sou
parece
eu.
Parece que você mudou de personalidade, né? Parece outra pessoa, né?
Exato.
Isso tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente, né, Gabriel? Que, tipo, meio você muda um pouco da sua personalidade. Porque você não consegue ser você 100%. Você não consegue, sei lá, se o cara é engraçado, tipo o Gabriel, você não consegue fazer aquela piada, aquela introdução, dar aquela sua contribuição pra conversa. Então, eles podem te achar, os locais, por exemplo, eles podem acabar te achando meio introvertido, meio sem falar. Mas, na verdade, você não é assim. É só porque você está tendo essa dificuldade de se enturmar ali, muitas vezes por causa do idioma.
Sim, sim. E você comentou exatamente de ser engraçado e fazer piada. Pra mim, isso é o último nível de qualquer fluência na língua, cara. Porque uma piada tá sutil desde um programa de televisão que a galera assistia na infância até alguma coisa política que aconteceu em certo ano. Então, você tá por fora. Você não vai nem rir da parada. Você só ri porque você vai junto com a galera e você não quer parecer de bobão. Mas é muito difícil.
Exatamente,
pô.
Você precisa de todo um background cultural pra você entender. Imagina, você tá lá no Brasil, aí alguém fala, ah, sei lá, preferia ter ido ver o filme do Pelé. Imagina o equivalente disso no estado. Você vai ficar tipo, o que esse cara tá falando? E todo mundo vai rir e você vai ficar
boiando.
Um cara de boiando total.
Exato.
Então, isso é algo que, pelo menos, não é só aí você, Gabriel. É uma coisa que a gente tá vendo que é generalizada aqui. Eu acho que independe do seu nível de fluência, porque você pode se falar muito bem, mas você não é só língua materna.
Não, às vezes não é nem questão de você ser fluente ou não. Às vezes é questão que você não tem o background cultural. Você não cresceu ali, você não assistiu aquele desenho, sei lá, que a pessoa fez alguma piada no, ali, entendeu? Você nem sabe o que. Se a pessoa fala o nome do desenho, você fica boiando, entendeu? Normalmente, os momentos que eu tenho mais dificuldade de entender alguém falando aqui é quando ela fala nome de programa, nome de alguém. Uhum. Fica assim, palavra é essa, entendeu? Tá falando inglês ou é o nome de alguém? É o quê, entendeu? Porque você não tem ideia do que aquilo é, né? E,
sim.
Pietro, a produção tá me informando aqui que você ficou 4 anos e 4 meses no Reino Unido, não foi isso? Tempo pra caramba, hein?
Correto.
Já
bastante.
Chegou a acostumar, então, com fish and chips, English breakfast, tudo mais?
Cara, isso ninguém acostuma, não. É pra mim, eu peguei, comi algumas vezes e comecei a passar, velho. Não,
comeu só pra tirar foto?
Só pra tirar foto, falar que, né, deu o checklist ali, mas eu preferia a moqueca. A culinária brasileira não existe igual, ponto final.
Ponto final, não tem mais nenhum que adicionar em relação a isso.
Não tem
nenhum
que adicionar, isso aí é fato, verídico.
Pedro, e agora você está nos Estados Unidos, e eu queria saber, assim, como é que está sendo morar aí nesse período extremamente caótico, né? A gente muito que escuta hoje em dia muita notícia espantosa em relação, sei lá, polarização política, extremismo, sem falar dessa pandemia que está aí. Então, acho que você se mudou para os Estados Unidos, acho que no pior momento que poderia ser, em frente a todas as dificuldades. E como é que está sendo estar aí nesse momento?
Tá bem único. Eu acho que essa seria a descrição mais perfeita. Porque você vem pra cá, cara. Eu vim, nossa, super ansioso e com, como diz a gente, com a faca entre os dentes, né? Porque eu vim aqui pra achar um emprego, sabendo que ia ser o lugar mais difícil em questão de burocracia. Aí veio uma pandemia pra dar uma chacoalhada e fazer um pouquinho mais difícil. A gente conseguiu achar nossa casa, o apartamento em Los Angeles, que, cara, Los Angeles é gigantesca. Você pode estar acostumado com uma cidade grande, que nem o Rio de Janeiro, mas ela é muito, horizontalmente é muito grande. Então todos os prédios são muito baixos, 2, no máximo 3 andares, isso não é nem tão comum. Então faz as distâncias serem gigantescas. Então a gente veio pra cá e você vê no mapa e esquece de ver quanto que vai ser pra andar 2 quarteirões, mas, cara, são 2 quarteirões gigantes, você vai andar muito. Então tu já vem com outra, é surreal, cara, até os carros são de outro tamanho, as avenidas são de outro tamanho, ninguém anda praticamente, todo mundo é de carro de X a Y, chegou lá, acabou, desce. São poucos os bairros que eles chamam aqui de walkable, né? Então, na verdade, já é um poder de venda para alguns lugares. Ah, esse é um bairro onde você pode andar. Então, significa que se você, as distâncias são menores. Mas isso foi bem alarmante. E o positivo foi o sol, né, cara? Aqui, acho que choveram 3 dias desde quando eu tô aqui. Desde fevereiro e agora a gente tá em novembro. Então, é exatamente trocando a água do vinho pelo vinho. Então, tá ótimo.
Pô, curioso isso aí, Gabriel, que ele falou sobre as distâncias e tudo mais. Eu realmente é novo pra mim, porque eu nunca tinha escutado de isso específico de Los Angeles, né, que é uma cidade muito grande. Mas eu imaginei que se você tirasse o fator violência ali da equação, que é o que mais previne com o que a gente tem no Brasil, eu achei que
seria parecido,
todo mundo,
né,
dava pé e não. Exatamente, que pelo menos no Reino Unido e acho que aí na Austrália também, você anda bastante a pé. Mas acho que esse fator distância a gente nunca foi um. A gente tinha considerado isso.
É, então, no Rio, né, o Pietro é do Rio, ele sabe bem. Lá, assim, você não anda, sei lá, pra ir num shopping, fica no outro bairro. Mas dentro do seu bairro, você anda pra fazer tudo, né? Você consegue ir na farmácia, no mercado, enfim. Tudo que você precisa, assim, de base, né, você tem no seu bairro. Às vezes até um shopping também e tudo mais. É, aqui em Canberra já é um pouco diferente, já é, não é tipo Los Angeles, porque eu imagino que Los Angeles seja tipo um Rio de Janeiro, assim, tenha muito prédio, não tem muita área verde, é, não sei, posso estar falando besteira, mas aqui em Canberra tem muita área verde e as coisas são realmente espaçadas, é tipo um prédio aqui, o outro daqui um quilômetro, então assim, aqui também tem essa necessidade de carro, ou bicicleta pelo menos, porque andar aqui, cara, no início, quando eu cheguei aqui, eu lembro que vou explorar a cidade. Eu fui andar numa montanhazinha que tem aqui e tal, no memorial que tem. Só tinha eu na rua andando. Ninguém anda. Porque assim, você vai andar, eu vou ali. Cara, você anda tipo uma hora pra chegar no lugar, entendeu? É tipo muito longe. Então ninguém anda aqui praticamente.
É, aqui é exatamente a mesma coisa. Então é tudo casa, casa, casa. No máximo um complexo de apartamentos de 2 andares no máximo. E é isso, quer andar pra comprar um pão, 45 minutos, leva água.
Você já volta comendo o pão já, né? Porque a fome já deve estar vai tá grande.
Já tá, na hora do almoço, se for pra comprar o pão de café da manhã.
Você acabou de almoçar e vai comprar janta já, né?
É.
Mas assim, você considera a experiência... Você tá se adaptando melhor do que foi no Reino Unido? Você considera assim, mais parecido com o Brasil, de repente?
Cara, eu acho muito mais internacional na esfera de Los Angeles como a cidade em si. Porque Swansea é uma coisa muito particular. A gente está falando de uma cidade que era... A universidade ali naquela cidade de Swansea, ela era praticamente...
É o coração da cidade, né? Ela...
É o coração da cidade, exatamente.
Se tirar a universidade da cidade,
acaba.
Acabou, né?
Esquece. O investimento que você fez na casa lá, Matheus, já era. Mas aqui, e também é difícil comparar, porque eu tô num período que eu não pude socializar, não pude ir muito fora ver. Então eu tô em lockdown desde março. A gente começou a sair há 2 meses atrás, né, pra poder ir pra parque, caminhadas e tudo mais. Então, tanto que na verdade, se a gente for ver em âmbito social, meus amigos aqui é um gato que tá ali abandonado na rua e um cachorro que eu adotei. Acabou.
Cara, pior que você falou, isso é verdade. Foi um momento, assim, que você chegando no país, né? Como é que você interage? Você tá fazendo home office, você tá em casa o dia inteiro, não tem como, né? É a situação...
Exatamente.
Ainda bem que, no caso, você tem a sua esposa aí pra te fazer companhia, porque se você estivesse indo sozinho,
seria...
E o gato, e o cachorro. Não pode esquecer.
Exato.
Mas... É, não dá pra comparar muito, realmente, em relação à socialização, né?
É, não, isso com certeza não, mas você, mesmo assim andando, né, cara, quando você vai comprar as coisas de carro e tudo mais, agora, nesse último mês que aqui já tá liberado, você vê que é uma cidade muito viva, como mais parecida com o Rio de Janeiro. Eu acho que aí o tempo tem um fator muito, muito forte também, né, porque você não vai ter nada fora, o pessoal não se reúne no parque e senta no Reino Unido, porque vai chover cedo ou tarde, daqui a pouco chove.
Tirando o frio, né?
Então é... Exato. E aqui não, aqui é diferente. Então você vai no parque, você vê um grupo aqui fazendo piquenique, a galera é mais ativa. Então isso é uma coisa parecida que eu vejo com o Brasil, sim.
Entendi. E você acha assim que é uma coisa que, né, eu penso, é que o clima, ele afeta as pessoas, entendeu? No sentido assim da personalidade das pessoas.
Tem estudo científico sobre isso, Passo.
Tem? É que o clima é mais ensolarado, né? Uma região que é mais ensolarada, tipo Rio, tipo Los Angeles. Eu acho que as pessoas são mais alegres, né? Tem um pouco... São mais, de repente, abertas ou tem um clima mais feliz do que, de repente, no Reino Unido. Você considera isso, Pietro? Você como baiano, carioca, italiano?
Cara, com certeza. Cara, isso na verdade é até normal. Você acorda um dia, se por acaso estiver chovendo, tu já fala, pô, hoje é Netflix e pipoca. Já mudou completamente. Se tiver sol, tu já pensa, cara, onde é que eu vou surfar? Que trilha que eu vou fazer? Já mudou. Tipo, só isso eu já vivi, já senti isso
mesmo. Sim, sim.
Aí imagina, aí obviamente se estende pra qualquer outro indivíduo, né, cara? A galera fica querendo ir ao fora e aproveitar mais.
Sem você falar das estações do ano, né? Que se você pega num país que é ali muito pra cima ou pra baixo, você tá lá no inverno, você acorda 6 horas da manhã, quer dizer, 8 horas da manhã tá escuro. Pô, acordando 8 horas da manhã tá relaxado, hein? E você volta do trabalho, sei lá, às 4 da tarde, tá escuro também. Então, tem aquela sensação que o seu dia é pequeno, que tá tudo escuro, tá sempre chovendo, tá frio. E isso, absurdamente, tem um reflexo no seu humor, de como as atividades que você faz, assim como o Pedro falou. Que você não vai pra um parque, tomar chuva na cabeça e molhar lá o seu piquenique. Não faz nenhum sentido.
É.
Pode crer. E, Pietro, os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, né? Foi colonizado pela Inglaterra e tudo mais. Você sente alguma semelhança, tirando a língua, é claro, com a Terra da Rainha lá, com Swansea, por exemplo? Ou não tem nada a ver,
cara,
com nada?
Eu acredito que você possa ter semelhança se você for mais pra costa leste, né? Onde a história toda foi feita. Eu
tô
completamente na costa oeste. E é um lugar interessante historicamente, né? Que foi conquistado pelos Estados Unidos e era terra mexicana.
Ah, e não sabia.
Olha aí, que outra cultura, rapaz.
Cara, uma coisa que eu tento fazer é entender um lugar onde eu tô. Tanto que lá em Wales eu tentei jogar rugby, cara. E eu quase joguei, fui convidado a jogar.
Tomou
com um
porrada?
Time, muita. E olha que era um time menos de 15 anos de idade. Quando eu cheguei lá, eu quase andei pra trás. Mas isso é outra história. Voltando aos fatos históricos, e você vê na legislação, toda essa coisa americana, o quanto que eles, na verdade, tentaram tirar de todo jeito possível, imaginário, qualquer direito civil que mexicanos, pessoas de outros países tinham nesse lugar. Então, isso mostra um pouco a diferença, eu diria, que é um lugar interessante. Se você já é imigrante, eles já pensam que você, com certeza, não teria certos títulos de trabalho. Porque aqui, historicamente, é isso.
Entendi.
Eu tô gostando do eufemismo empregado por Pietro aqui.
E, Pietro, Matheus, a gente tava conversando aqui, né, fora do ar, vamos colocar assim, e o Pietro contou uma história bem interessante de uma situação que ele passou lá no País de Gales, não foi isso? Em relação à carteira de motorista dele, e eu queria que ele contasse aqui pros nossos ouvintes essa curiosidade britânica.
Cara, então, interessante é isso, né? Você chega num país com sua carteira de habilitação brasileira e você só pode dirigir um ano. Depois disso, você tem que fazer uma nova habilitação. Então, eu fiz uma no Reino Unido.
Você dirige ali, né, Piro? 365 dias, ok. No próximo dia, parece que você esqueceu de dirigir.
Exatamente.
Assim, isso não faz o menor sentido, né?
Pois é. Bom, eu até entendo o Reino Unido, né, cara? Os caras são o contrário. Metidos em todas as vertentes possíveis, até no trânsito. Eles querem dirigir do outro lado. Aí, beleza, aí tu faz a carteira, chegou a carteira e eu tive que mudar de endereço. E o endereço onde você mora vem na carteira. Você não pode dirigir com um endereço que não esteja o mais recente. Então eu tive que mudar a carteira de habilitação, pedi, solicitei online, fiz lá e chegou. Ele chega, tudo chega, né, por e-mail. Por e-mail não, no seu...
Correio, isso.
Por correio. Então chegou minha nova carteira, exatamente igual, com uma outra validade e com outro endereço de onde eu estava na minha residência. E eles têm, você tem que mandar a sua antiga por questões, né, óbvias de falsificação, etc. Então, se eles pedem para você cortar na metade e mandar. Eu falei, claro, na hora aqui, ó, cortei e mandei. Na hora que eu estava botando no envelope, eu vi a validade da que tinha acabado de cortar. Adivinha, obviamente era nova, a recém-chegada. Essa é a história.
E foi curioso que a gente estava até debatendo aqui sobre isso, né, porque... Ah, beleza, você errou, né? Você iria pagar uma taxa nova pra mandar a nova e tudo mais. E aí os locais, né? Eles te sugeriram o quê?
Então, lá no trabalho eu falei do fato, tava com a carteira, não sabia o que fazer. E eles falaram, cara, só finge que nunca chegou. Aí eu fiquei de surpresa. A gente querendo sempre andar na linha, obviamente, pra você não, né, não carregar aquele fardo de ser o imigrante que faz
tudo errado, né?
Bobagem.
E aí o cara, literalmente, local, sugeriu, ó, fiz que nada aconteceu, fala que nunca recebeu. Essa foi a sugestão.
Você falou aí, Pedro, que trabalhou lá, esse episódio, você falou com seu colega de trabalho no Reino Unido, e você também tá trabalhando aí nos Estados Unidos agora. Em relação ao trabalho aqui, trabalho lá, trabalho no Brasil também. Você notou alguma diferença, sei lá, no ritmo, na dinâmica de trabalho que você está tendo aí nos Estados Unidos? Alguma coisa muito diferente do que você está acostumado?
Férias. Esquece.
Poucas ou muitas?
Nenhuma.
Aqui, nossa senhora.
Não, nem pouca nem muita.
Sério,
nenhuma,
mano?
Né?
Cara, é surreal. É o fator número um para que eu volte pro Brasil é férias. Aqui não existe, cara. Eu consegui muito na marra negociar e eu tenho 12 dias de férias por ano.
E olha, nossa,
12 dias. É, corridos ou 12 úteis. Dias de úteis de trabalho?
Você tem 12 dias, você pode, não pode escolher. Na verdade, para escolha eu só tenho 7. Que os outros são bank holidays. Então são
mandatórios,
nem,
né?
Nem, exatamente.
Ah, entendi.
Nossa, mano. 12 dias.
E isso é algo muito bom, considerado muito bom aos padrões americanos para primeiro ano como recém-empregado. Então, tá aí. Pensa, faz a reflexão.
Cara,
porque eu vim de 35 dias de férias.
Cara, eu tô muito surpreso porque eu não fazia ideia disso, bicho.
Não, mas os Estados Unidos são famosos por isso, porque lá onde nasceu, não onde nasceu, mas é onde o capitalismo ele é mais forte, né, assim, essa questão, né? Então, e cara, lá não tem férias, as férias não são remuneradas, tipo, não tem direito quase nenhum o trabalhador, sabe? Então, assim, ganha por hora, né, então, enfim. E normalmente o que acontece é que a galera vai pra lá trabalhar, cara, e trabalha, tipo, aloprado, entendeu? É, pô, 24 horas por dia trabalhando ali, sem férias, anos e anos trabalhando sem parar.
Calma, Gabriel, maneira aí que Pedro vai voltar com o seu discurso aí.
Não, mas...
Mas isso é
a realidade, pô. É a realidade do americano, né?
Pra dar um parâmetro aqui de comparação, no Reino Unido, os empregos geralmente eles dão de 25 a 30 dias úteis de férias por ano. São dias úteis de trabalho. Então, se você colocar isso em sei lá, se você quiser tirar todos os corridos, dá um mês e meio por aí. É dia pra caramba. Que é muito mais que o Brasil, isso inclusive, né? Lógico que a gente não tá falando aqui da quantidade de feriados que um país ou outro tem, mas você falou essa quantidade nos Estados Unidos, pra mim eu fiquei muito chocado.
É, e aqui na Austrália, por exemplo, são 20 dias que eu tenho de férias, de 20 dias úteis. Então aí dá, sei lá, um mês e pouquinho de férias. Então os Estados Unidos é um ponto fora da curva, eu acredito, né? Isso te afeta muito, Pietro?
Cara, não porque eu acabei de começar a trabalhar, mas vai afetar. Já afetou o psicológico, né?
Você já tá já
na hora de tirar as férias,
já tá sofrendo,
né?
Antecipado já, né?
Cara, isso é... Ter a família, né? Um pouco... Cada um em um canto é bem difícil em questão de saudade, obviamente. A gente sabe muito bem isso. E em questão de como a gente usa nossas férias também. Porque aposto que todo mundo aí volta uma vez ao ano e faz de tudo possível economicamente, de férias e legalmente pra estar lá. E a gente faz isso, a gente tenta ao máximo. Então, no momento que eles te dão 12 dias de férias por ano, tu já pensa, 2 dias já foi. Um é pra ir, outro é pra voltar. Mais
se
dois
der sorte, né?
Mais dois pra se acostumar com o fuso, que aí no terceiro dia você sente o fuso horário, né? O jet lag, e você tá destruído. Quando você vê, piscou, é hora de voltar, né?
É triste, é
Vamos
triste.
Ver.
Cara, imagina pra você que você... Tem sua família no Rio, você tem sua família na Itália, você é casado, então talvez também você tenha que visitar a família da sua esposa.
Sim.
Então o que, é que você faz com 12 dias e esse monte de gente pra matar saudade e querer ficar perto?
Não sei ainda, vamos descobrir
vai,
no futuro.
Vai descobrir no futuro, né?
Me chama no episódio número 100, que aí eu volto e falo como é que foi.
Pô, Pietro...
Pietro 2.0.
Isso é um fator que te faz considerar voltar pro Brasil? Você pensa nisso? Em voltar pro Brasil,
não.
Em morar no Brasil novamente?
Não só isso, né, cara? Eu saí do Brasil pra me capacitar profissionalmente e eu acho que quanto mais você conhece do mundo, mais você quer voltar. O Brasil, cara, é fantástico. Pra mim, é um lugar que é único. Você pode ver, tem muito defeito, isso todos nós sabemos. E aí você tem que começar a pesar o que realmente... vai te fazer ficar ou voltar pro Brasil, né? Em questão de quanto que esses problemas vão pesar na tua vida. Eu e minha esposa, a gente quer voltar. Que meus empregadores não estejam ouvindo isso agora, mas... vir aqui, buscar a capacitação, buscar o conhecimento, ter essa vivência e um dia voltar e tentar fazer o melhor para quem estiver lá no Brasil também.
Para ajudar o desenvolvimento do Brasil, né? também.
Exato, cara. Sim. Esse é a minha... Eu quero muito chegar um dia lá com o conhecimento que eu adquiri, conseguir montar um negócio e empregar pessoas e tentar ensinar um pouco do que o mundo é. E tentar dar a oportunidade que eu tive.
Essa é a discussão que nunca acaba, né, Gabriel? É muito interessante isso, Pedro, porque a gente tá fazendo esse podcast aqui, a gente fala com pessoas diferentes, que têm cantos diferentes, e meio que a gente sempre pergunta isso, que é no longo prazo, você tá feliz onde é que você tá, ou você acha que você ficaria mais feliz no Brasil? Então a gente já escutou colegas que falaram, não, eu gosto do Brasil, mas não dá pra mim. Não gosto, é muito problema, e eu prefiro ficar aqui, e eu não tenho nenhuma pretensão de voltar. Eu acho compreensível, é pessoal, né? Mas também a gente já escutou a opinião contrária, que foi exatamente essa que você deu. Que nós temos inúmeros problemas, e todo canto tem problema, lógico, mas que esses problemas não sobrepõem o carinho, as coisas boas, o amor que a gente tem pelo nosso país. Então, independentemente de você estar passando um tempo aqui, você estar se capacitando ou não, você sempre tem essa
coração tá...
cosquinha no cérebro. O coração tá ali batendo para um dia você voltar, se estabilizar e você poder, né, compartilhar isso que você falou. Eu acho muito interessante isso de você compartilhar sua experiência, trazer uma perspectiva diferente lá para casa, seja no Rio, na Bahia, seja lá onde for. Mas eu acho que essa vivência que a gente tá tendo aqui fora e trazer isso pro Brasil é muito válido. E talvez a gente não vou falar valorize, mas talvez a gente não veja a importância disso porque a gente está aqui fora. Mas existem inúmeras pessoas que gostariam de ter essa oportunidade, que dariam tudo para ter essa experiência aqui fora, de engrandecer a sua visão do mundo, e não tem. Então, sim, eu admiro muito isso que você falou, Pedro, de voltar para lá e poder compartilhar e poder...
contribuir, né?
Empregar a gente, ajudar, contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Eu acho fantástico isso.
Sim, cara, isso é uma discussão... Na verdade, a Suzana sempre fala e eu super concordo com ela. Por mais que às vezes pareça muito difícil. É nessa coisa, né? Nessa questão de realmente voltar e fazer algo pelo Brasil. Mas eu falo, a gente sempre fala, a gente também pode fazer daqui, da onde a gente está. Isso é colaboração científica, isso é incluir alguém do seu network para alguma oportunidade que venha a surgir. Isso acontece, a gente tenta sempre manter isso, né, como prioridade. Agora, a questão que pesa mesmo para mim é muito família, né, cara? Eu cresci sem avós, sem tios ou primos por perto, num dia a dia, digamos. E eu não quero que meus filhos sejam a mesma coisa. Eu penso assim, eu não gostaria que eles nascessem em Los Angeles sem só eu e minha mulher, entendeu? Acho que eles precisam ter essa vivência.
Não, eu acho isso muito bacana, eu acho que mostra também muito dessa cultura nossa que a gente tem de família, de estar junto, né? De almoço de domingo e tudo mais, porque que é uma coisa que não tem muito fora, né? Que a galera normalmente sai de casa aos 18 anos... E, enfim, vai viver sua vida, né? No Brasil, não. Você fica ali, às vezes, na casa dos seus pais até você casar, né? Então, tem muito essa coisa de ficar junto.
Em relação a isso aí que você falou, Gabriel, tem uma história aqui, um relato que eu escutei de uma pessoa lá no Reino Unido, que ela é uma brasileira, que ela trabalha lá onde eu trabalho, e ela teve filhos fora, que foi mais ou menos o que o Pedro falou, ela teve filhos fora, e os filhos dela cresceram e foram educados lá fora. E ela uma vez me contou que ela sente falta, ela preferiria, de certa forma, ter tido os filhos e crescido eles no Brasil. Porque por eles terem nascido e se familiarizado com essa cultura britânica, eles ficaram, de certa forma, disso que você falou. Que você tem um certo distanciamento, eles não são tão... tão quentes e calorosos como a gente é, esse carinho de mãe e pai. Eu acho que, de certa forma, as relações familiares, não sei se eu tô falando bobagem, mas talvez seja um pouco mais frio, um pouco mais distante do que a gente está acostumado no Brasil, que, em linhas gerais, é muito mais... A gente tem esse elo muito mais próximo um do outro. Então, eu achei muito interessante quando ela fez essa lamentação, que ela meio que ficou desejando, assim, de ter... tido os filhos no Brasil para ter justamente essa proximidade maior.
Deve dar impressão para ela às vezes, né, que ela é brasileira e tudo, não sei o marido dela o que, que é, você sabe?
Britânico.
Às vezes ela deve ter a sensação que os filhos dela não são brasileiros, assim, apesar dela ser... Não são, tipo, ela, digamos assim. Não tem a cultura dela, não tem a visão dela do mundo, né? Das coisas, né?
É aquela mesma coisa que a gente falou, né? Tipo, ela vai querer comemorar São João e os moleques não sabiam o que é São João.
Pois é.
Exato, exato. Eles são brasileiros legalmente, mas não culturalmente. Então, acho que isso é uma coisa que eu sinto como italiano também, né? Então, tem várias coisas na cultura que eu não sei. Não vivia, não tava lá. Por isso, quando me perguntam, eu sou brasileiro. Acabou. É. Tenho nacionalidade? Tenho.
Mas sou brasileiro. É só no documento, né? Na prática, é brasileiro 100%, né? Falando em ser brasileiro 100%, você ficou 4 anos e meio quase em Swansea, agora quase 1 ano nos Estados Unidos, né? Mais uns, sei lá, vamos colocar 5 anos, você já tá fora do Brasil. Você não chegou a morar no Brasil nesse meio tempo, né? Você ficou fora o tempo todo. Assim, você foi no Brasil fora, pra visitar, provavelmente, mas morando fora, né?
Exato.
E você sente que você carrega um pouco da cultura? Quando você volta pro Brasil, você sente que o Pietro é um pouco diferente? Você tem alguns hábitos, de repente, novos? Ou... não sei.
Um Pietro que come sanduíche no almoço lá no Brasil?
com certeza não,
o Pietro
não,
que
mas
tá tô... chovendo no Brasil sai de sem guarda-chuva, por exemplo?
Sai, isso sai, e olha que de boa mesmo, porque chuva no Brasil é quente e tá de boa. Mas a gente, cara, em questão de costume, acho que a gente aprende a o chá, né, cara? Acho que o inglês, eu gostei disso, desse hábito de tomar um chá, isso com certeza ficou. Mas é, acho que você muda como pessoa. Não tem como você deixar tudo na imigração ou no aeroporto. Acho que você carrega
evolui,
isso,
né?
Você evolui, você vê diferentes perspectivas, você tem diferentes vivências e isso vai te magoa em alguns sentidos e te faz crescer em muitos outros. E essa eu acho que é a experiência. Na verdade, para cada escolha que você faz uma renúncia. Então isso é muito importante. Eu levo isso todo dia, né? Então nós escolhemos estar aqui hoje nos Estados Unidos. É, tem o pró e tem o contra. Mas é isso. E aí eu acho engraçado que a gente estava conversando de eu gostaria de voltar para o Brasil. E sim, gostaria. Mas se você volta no tempo e pergunta para o Pietro, o que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? Cara, tá sempre errado. Tudo que eu penso que eu vou estar fazendo, tá tudo errado. Eu nunca acertei nada. Eu mudei de setor, eu faço outro trabalho, eu tô completamente diferente. Eu tô em um lugar que eu nunca pensei em morar, nos Estados Unidos. Sempre tive aversão a isso.
Aos Estados Unidos.
Sim, por não concordar com o sistema, vai desde saúde, desde política, enfim, vários clashes, né, eu diria, mas aqui estou, tô tendo que aprender o que que baseball é, tentar não falar mais futebol, tem que falar soccer agora, e isso tudo é muito doido, né, cara, como muda com você, como muda nas suas conversações, como... enfim, é o que a gente falou. Te faz crescer, mas ao mesmo tempo você também não tá vivendo coisas no Brasil que também te fariam crescer de outra forma.
Sim, então... é uma renúncia. E é aquela questão de... você às vezes você pensa assim... você se arrepende, você... sei lá, às vezes você tá refletindo... poxa, o que eu tô fazendo e tal. Mas, cara, você só tá pensando assim... você tá com essa maturidade, né? Porque o seu eu do passado, né? Tomou a decisão de fazer isso, né? Então, se você não tivesse ido... você não estaria pensando o que você está pensando agora. Você não estaria com a sua maturidade. Você não estaria, enfim, com o seu desenvolvimento, né? Então, às vezes é fácil pra gente ficar culpando o nosso eu do passado pelas decisões, né? Porque você foi morar lá no Swansea, entendeu? Mas, cara, isso trouxe... quantas coisas boas isso trouxe, enfim. É uma renúncia, é um ganho também, enfim. É tudo misturado.
Justamente porque você foi morar lá que você tá falando isso hoje, né?
É, exatamente.
Porque você amadureceu de certa forma, você teve essa experiência... e você hoje você evoluiu o suficiente para olhar para trás e querer duvidar ou questionar a sua decisão.
Ou olhar para frente e falar,
você tava lá 5 anos atrás,
eu quero morar no Brasil, por exemplo, eu quero voltar pro Brasil e tudo mais. Então você só sabe isso porque você saiu, né? Às vezes a pessoa que tá lá no Brasil fala, não, cara, morar fora, eu quero morar fora, eu não aguento mais esse país, não sei o quê. Aí a pessoa vai e tal, aí muda, às vezes muda de ideia, né? Então...
Eu me identifiquei muito com isso que você falou, Pietro.
Não, só ia concordar com o que o Gabriel acabou de falar. Acho que a gente começa a visualizar o exterior como uma coisa sempre melhor que o Brasil. E para quem estiver ouvindo, não é. Dê valor ao que você tem no seu país, porque em mil e um aspectos é melhor do que tem aqui fora. Mas o pessoal continua achando que a melhor coisa do mundo é estar nos Estados Unidos, até como ilegal. Caraca, cara, aqui é muito doido. Se você é ilegal, você não tem direito a nada. E é nada mesmo. E se você tiver algum problema, for atropelado, quebrar um pé, meu amigo,
você tá errado
e tá muito mal colocado. É só o que eu tenho a dizer aqui.
Não, e assim, só um detalhe aqui, às vezes sendo legal, você já não tem muitos direitos, né? Sendo ilegal, então. Enfim.
Exato.
Isso que o Pedro falou, né, Gabriel? A gente abordou de uma forma superficial lá no episódio do Síndrome do Vira-Lata, que é quando você acha que tudo que vem de fora é melhor, no Brasil nada presta, no Brasil nada funciona. E Pietro falou exatamente o resumo do nosso episódio, que se você acha que tudo de fora é melhor, que morar nos Estados Unidos é mil maravilha, pense um pouquinho melhor, escute isso que Pietro falou, dá uma escutadinha lá no podcast. Que a gente tá morando fora aqui, a gente sabe, não tô falando que mora fora não é bom, de forma alguma. É, tem seus pontos positivos e negativos, mas você generalizar e falar que tudo lá de fora é bom, eu acho que não é uma coisa muito inteligente a se dizer.
De você querer morar fora a qualquer custo, né? Igual o Pietro falou, até é ilegal você querer sair do Brasil e tudo mais, assim. Cada um tem sua situação, cada um sabe o que tá passando, né? Mas, de maneira geral, não é uma decisão, acho, de repente, que representa bem a realidade dos dois países.
Vamos nos encaminhando aqui ao fechamento do episódio de hoje, né? Vamos para uma vibe mais positiva, assim. Então, Pietro, puxa aí uma positividade. Você tá aí nos Estados Unidos.
Eu tenho uma pergunta pro Pietro, pô.
Fala aí, Gabriel.
Pietro, agora você tá na Califórnia, né? Imagino que você esteja pelo menos surfando aí, né?
É o mínimo.
Cara, é o mínimo que eu espero. É o mínimo que eu espero de você, que você me diga um sim.
É um sim barra não. Agora é aquela coisa
surfando
que a gente
na
fala.
Internet.
Que tudo. Caraca, eu me vendo. Cara, na minha, eu sonhava ser exatamente os lugares onde eu queria e quero surfar ainda, né? E agora, quando você começa a ver aluguel de casa onde você vai morar, meu amigo, você vai vendo que você é um suburbano em Los Angeles. E eu demoro 45 minutos pra chegar na praia de carro.
Então, de carro?
De carro. E isso é sempre Los Angeles, né? Uma cidade desse tamanho. Então, quer morar perto da praia? Pode morar. Você vai morar num estúdio de meu amigo. Você entra pela porta e já cai pela janela, se tiver janela.
Se não for no basement,
então,
né?
Exatamente. Então, isso volta, né, àquela que a gente tava falando. Você quer ganhar $2,000, acha que é muito no Brasil, no Rio? Com certeza é, mas aqui
convertendo,
não é.
Né?
Exato. Então tem esse esporte. Mas não tenho surfado tanto quanto eu imaginava que surfaria na Califórnia.
Mas já surfou aí alguma vez? Teve experiência? Já,
já, já, já, já.
E a praia é boa igual o Rio?
Não.
Olha, acho que essa vai ser o subtítulo do episódio, viu? A Califórnia não é tão boa quanto o Rio.
Cara, o Rio é sensacional. O Rio tem tudo. Você tá na praia, você olha para um lado, tem uma montanha maravilhosa. Você vai, pega a bicicleta, em meia hora você já tá numa cachoeira. Esquece. Não tem... Os lugares no mundo que tem isso são poucos.
Concordo com você. Sendo do Rio, eu concordo. Não originalmente, mas morei no Rio muito tempo. Concordo com você. E... É isso então, né, Matheus? Mais alguma pergunta?
Eu tô só escutando aqui vocês falando do Rio, eu tô em minoria aqui. Eu sou do Rio Grande do Norte, certo?
Serve também, cara. Tamo tudo junto e misturado aí.
É outro lugar maravilhoso que eu um dia, na verdade, gostaria de morar também. Nordeste do Brasil.
Opa, pois quando for lá, você está extremamente convidado, Pedro, a conhecer a minha terrinha.
Eu tenho uma pergunta agora pros entrevistadores, na verdade, é só...
Manda aí, Pedro.
Dentro dessa experiência de fazer um podcast e escutar várias pessoas falando, né, um pouco da experiência delas. Qual foi o maior aprendizado, maior surpresa que vocês tiveram?
Acho que a maior surpresa para mim, pessoalmente falando, Matheus, foi ouvir de diferentes pessoas o quão elas gostam, amam e querem voltar pro Brasil. Porque eu e Gabriel, antes de a gente chamar até convidado, a gente já tinha falado que, tipo, morar aqui fora é legal, é bacana, não sei o quê. E a gente não sabe nem quando volta pro Brasil, mas esse sentimento tá sempre presente aqui. A gente tem um carinho. Eu sempre falo isso, que minha cidade é no Brasil, minha cidade natal, trocadilhos à parte, é sensacional, minha universidade é boa, meus amigos. Então isso eu não vejo quais são os aspectos de fora que podem barrar isso. E talvez eu achei que isso fosse algo meu ou de Gabriel, mas é uma coisa comum. É, independentemente dos pontos positivos que a gente vê fora, segurança e tudo mais, é muito interessante e até surpreendente para mim ver essa quantidade de elogios assim sobre o Brasil. Eu fico até meio flattered. Como é que eu falo isso?
Lisonjeado.
Não sei.
Fico até meio lisonjeado de escutar isso no nosso país. Então, eu acho que... Não sei se foi um aprendizado isso.
Mas eu acho que é surpreendente,
Matheus. Mas é uma coisa que tá me surpreendendo bastante.
Além disso,
cara,
também...
uma coisa que eu parei de fazer... Foi mal, rapidinho. Só uma coisa que eu parei de realmente fazer quando perguntam da segurança no Brasil. Que realmente não é a ideal. Mas agora eu minto. Falo, o quê? Não, a gente não tem problema nenhum. Vai lá, se diverte. Porque tem que ir, cara. A gente tem que incentivar o turismo no Brasil pros nossos amigos aqui, entendeu? Eu falo, vai, só não leva cordão nem relógio, mas tá de boa.
Tá suave.
Só sabe onde... se você souber onde você anda, de certa forma, assim, reduz bastante a chance de alguma coisa acontecer.
Até porque você falou, Gabriel, que você nunca aconteceu nada com você lá no Rio, né?
Então, eu já fui assaltado uma vez no Rio, em 10 anos, em 10 anos morando em Niterói, eu fui assaltado uma vez, pra ser justo. Mas, pra ser justo também, com 2 meses de Austrália, invadiram a minha casa com máscara e tudo mais e me ameaçaram, cara. Então, assim, foi muito
não
pior.
Não era Halloween, não?
quem dera se fosse Halloween. Inclusive... teve até polícia forense aqui na minha casa no dia seguinte. Mas isso
que
é
isso? CSI Canberra?
CSI Canberra, mas isso é uma história aí pra um outro podcast, um outro episódio. Mas enfim, assim, cara.
Finalizando, Gabriel, eu quero que você responda a pergunta do Pietro.
Então,
qual foi o seu maior aprendizado nessa jornada aqui de 10 episódios da gente?
Também, igual você falou, foi essa questão de ver essa semelhança entre os brasileiros.
Ah, vai pra lá, Gabriel. Fala.
Não,
fala,
mas agora eu vou acrescentar.
Não cola da minha, não.
Agora eu vou acrescentar. Certo. Então. E também foi interessante ver que os perrengues que a gente passa fora normalmente são os mesmos, né? Então, assim, as pessoas compartilham os perrengues. E além do mais, não só os brasileiros, mas a gente também estava entrevistando as pessoas de fora, as pessoas, enfim, os gringos. E eles também passam os mesmos perrengues que a gente passa, né? Então, assim, a questão da língua, eu acho muito engraçado. Sempre as mesmas histórias, entendeu? Todo mundo sente, assim, uma empatia, né, pela outra pessoa com os perrengues, né? Ah, passei algo parecido e tudo mais.
Complementando o que você falou, Gabriel, acho que eu vou falar a mesma coisa que você falou. Isso da língua, que tipo, você fala, você faz muitos anos de cursinho de inglês no Brasil, e você chega lá pra falar e não sai, você tem dificuldade, você fica, nossa, eu sou muito ruim de inglês, porque todo mundo fala bem. Mas não, eu tenho dificuldade, você tem dificuldades, os nossos colegas dos episódios passados também contaram ter dificuldades. Então é uma coisa que é meio que confortável até você saber que isso é normal, que todo mundo passa dificuldade, não é só língua materna. E eu acho muito interessante a gente estar falando isso aqui para todo mundo ouvir, que é completamente normal, lógico, você tem que se esforçar para melhorar cada vez mais, mas isso foi uma coisa que me marcou durante esses poucos episódios que a gente tem, e saber que é não é um perrengue, vou falar, mas é uma dificuldade comum.
Um outro detalhe interessante é que a gente conversou com muitas pessoas... Com algumas pessoas que moram no Reino Unido, que tiveram alguma experiência no Reino Unido. E foi interessante ver que todos nós, né, e aí eu incluo você também, passaram pela situação de ter dificuldade de se socializar com os locais, né? Então, eu não sei se isso é algo que é mais forte no Reino Unido, mas de repente foi algo interessante, né, de se ouvir.
Sim, eu concordo com você e ao mesmo tempo eu também concordo com os locais. Então, vamos supor, chegamos nós três na cidade deles, a gente não fala bem a língua deles, a gente não joga o mesmo esporte que eles. Se eu ver alguém, se fosse ao contrário, eu no Rio de Janeiro recebendo 3 imigrantes que não falam português e não jogam futevôlei, eu não sei se eu receberia eles tão bem. Esse é o, entendeu? Esse é o Pietro falando, né? Se eu voltasse aos meus 15 anos de idade, onde eu tava. Hoje em dia eu vejo, eu não tenho que não tenho que identificar se a pessoa é inteligente, se ela é legal, se ela não é, baseado na língua que ela tá falando, que é a minha. Você tem que entender que ela vem completamente diferente, ela não constrói a frase da mesma forma. Então, isso já mudou. Isso vem com o amadurecimento. E eu acho que muitas das pessoas que a gente conheceu, que não socializaram, que não deram oportunidade para a gente entrar nesse ciclo deles, eles não tiveram essa experiência internacional. Tanto é que a gente acaba se juntando, como criando uma família com uma galera internacional. E hoje, a maior bagagem, a maior riqueza que eu levo dessa experiência são amigos que estão no canto do mundo. Minhas fronteiras são completamente diferentes. A noção de distância está completamente distorcida agora. Você pode viajar e ficar na casa de pessoas ao redor do mundo. Isso é fantástico.
Não tem nada que pague isso, né? E eu acho que com essa filosofia final, com esse pensamento final de que isso foi muito interessante que você falou, não tinha pensado sobre isso, que essa questão que os locais às vezes tratam a gente dessa forma, mas porque eles não tiveram experiência fora, né? Então eles não sabem às vezes as dificuldades, enfim, não tem essa maturidade ainda, né?
Exato.
Então por isso que é importante, é muito interessante você viajar, você conhecer outras culturas, interagir com outras pessoas, porque é um amadurecimento muito grande. E com isso, né, Matheus, vamos encerrando o episódio de hoje, a nossa conversa. Eu gostaria de agradecer ao Pietro mais uma vez pela presença aqui no nosso episódio. E Pietro, muito obrigado. Matheus, muito obrigado também pela parceria. E Pietro, você tem algum recado aí que você queira dar para os nossos ouvintes? Algum recado para alguém? Algum recado, considerações finais?
Beijo para a Suzana, para a Xuxa.
Primeiro eu queria agradecer a galera, vocês dois aí, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Acho isso muito legal, de pegar alguns depoimentos ao redor do mundo, de todas as vivências, experiências e visões que a gente tem. Acho isso muito interessante. E de dica, cara, acho que é cada um vivendo o momento e sempre respeitando o próximo. E para aqueles que não incluíram a gente no ciclo de amizade, tá tranquilo, a gente perdoa, ok?
Estão perdoados.
Show, mandou bem. Com essa positividade a gente vai ficando por aqui, né, Gabriel? Então, muito obrigado de novo a todos. Eu acho que essa frase final, mensagem final aí de Pietro e Gabriel foi sensacional. Eu não tenho absolutamente nada a complementar isso aí, porque, na minha opinião, ele falou, resumiu bem essa conversa. E a gente fica aqui por hoje. Confere, Gabriel.
Não deixem de seguir a gente no Instagram, @perspectivatupiniquim. Se você tem algum comentário, sugestão ou crítica, manda uma mensagem pra gente. E é isso aí, Matheus. O recado final aí, padrão pros nossos ouvintes.
É sempre bom lembrar que esse podcast não é só feito por mim, Matheus Torquato, nem por Gabriel Bartolazzi, mas também por Pietro e você que está aí nos escutando. Não importa qual a sua nacionalidade, sua língua, sua cor, sua religião e onde quer que você esteja nesse planeta. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e um abraço até o próximo episódio.
Valeu, galera. Obrigado.
Valeu, pessoal. Até a próxima.